no nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, pelo Panflix. Não esqueça, se inscreva também no nosso Jovem Pan.
É, nunca falou, ó, sou contra isso aqui, porque é um assunto que tá sendo falado há muito tempo, já pelo menos há 1, 2, 3 meses.
Já estamos de volta, o Bruno está falando sobre o São Paulo Futebol Clube, a você que nos acompanha pelo rádio, voltamos agora, saímos só um pouquinho, mas estamos de volta. A gente sempre segue pelas nossas plataformas todas. Diga, Bruno.
Então, é isso, né, sobre a mudança de estatuto, né, que eu falei que o São Paulo está dando mais um passo para trás, enquanto outros caminham para frente, um caminho de profissionalização. O São Paulo está dando outro passo para trás, São Paulo que já está atrasado em relação a alguns clubes e está meio que declarando para quem torce para o São Paulo, para quem gosta do São Paulo. Eu nunca disse, nunca escondi, eu torço para o São Paulo. Ele está declarando assim para quem torce para o São Paulo, ó, nós não queremos mais ser competitivos, a gente não está evoluindo para poder brigar com os outros, está voltando para trás.
E talvez essa também seja uma das razões que, sim, os profissionais de verdade
com
não
certeza
se sentem bem trabalhando lá.
Você sabe que não vão ganhar nada. Você não vai querer brigar para perder.
Não é a questão do ganhar, é a questão que ganhar, perder e empatar faz parte do futebol.
Não, mas você sabe que você não tem chance.
Não competir.
Você já entra no ano que vem para brigar para não cair.
Não. Você começa demonstrando que você não quer ter uma estrutura profissional.
Nem competir.
Aí o cara que é profissional e é sério e é vencedor, ele não se sente bem dentro do lugar.
Aí eu falei, enquanto a gente estava no intervalo rádio, que é sobre o presidente do clube, o Casares, que até é um cara que tem uma boa relação, mas ele nunca se disse contrário a isso. Então, enquanto ele não disser, a gente supõe que ele seja a favor. Que ele poderá, se isso passar, ele poderá ter direito a uma reeleição. Ele pode se manifestar e dizer que não quer. Até agora ele não disse nada. Né? E vai aumentar mandato de conselheiro, São Paulo dando passos para trás. Então, quando o presidente não fala nada, né? E como eu disse, pode até passar uma coisa no conselho sem o aval do presidente. O conselho pode fazer isso. Mas se ele não se manifestou contra, e acho que seria uma coisa para ele se manifestar, porque é algo sério na história do clube, se ele não se manifestou contra, ele é a favor, ele tem o direito de ser a favor, né? O clube está aprovando, claro, ele tem esse direito. Mas eu acho lamentável, assim, eu acho que é uma coisa para meio que declarar, o São Paulo não quer mais ser um clube competitivo, o São Paulo quer ser um clube que meia dúzia vai ficar aqui e acabou, e a gente quer ficar aqui dirigindo o clube, se não é competitivo, não importa. Não estamos caminhando para isso.
Olha, então eu convido você mais uma vez, se você puder acessar o nosso podcast no portal da Jovem Pan, nossa conversa, e a gente fala sobre isso com a oposição. O desembargador José Carlos Ferreira Alves fala o que a oposição entende sobre essa pretensão, sobre essas propostas da situação do clube. E dentro de algumas horas nós vamos falar também com a situação, porque agora já temos um nome. Eu só quero lembrar que isso é importante, porque muita gente pelas redes sociais pergunta, mas vocês não ouviram a situação? Nós tentamos, os repórteres da Jovem Pan tentaram, contatamos alguns conselheiros considerados importantes, representativos, ligados à situação. Eles atenderam, mas não se sentiram à vontade para falar sobre o assunto. Nós tentamos também, e eu falei hoje novamente com o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, o Outen Aires de Abreu Filho, e o Outen entende que, por ser o presidente do Conselho Deliberativo, ele não deve dar entrevistas sobre isso, já que ele vai presidir a reunião. E nos indicaram um outro conselheiro importante do São Paulo e a gente vai fazer a conversa com ele nas próximas horas. Então, aí você vai poder avaliar os dois lados, o que dizem os dois lados, você pode pender para um lado ou para o outro. De qualquer maneira, é um assunto que aponta para o bom ou mau futuro de um clube importante do Brasil. Nós vamos agora, daqui a pouquinho nós vamos falar do Corinthians. Amanhã tem um jogo importante do Corinthians, já falamos aqui. O Corinthians ofereceu 2 anos de contrato para o Cássio e para o Fagner. Muita gente aprovando e outros nem tanto. E eu repito, uma vitória do Corinthians amanhã é importante porque vai dar mais dinheiro no caixa. O Silvinho, parece que agora, embora cornetado, parece que vai continuar em 2022. Amanhã, Corinthians e Juventude, você vai acompanhar pela nossa AM 620, pela nossa FM 100,9, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, com o Nilson César, com o Vampeta, com o Daniel Lian, com o Kaique Silva, com o Guilherme Silva e logo depois, mais uma edição do Canelada com o Fred Ring e toda a nossa tropa. Gente, eu queria só perguntar para vocês, o que vocês acham dessa ideia? Da ideia não, Fernando, essa informação da CBF, nesses minutinhos desse intervalo que a gente vai fazer já já, informando que liberou as janelas de transferências nacionais aqui para o Brasil, comprando, vendendo, aquele negócio todo. O primeiro semestre agora, hein, de 19 de janeiro a 12 de abril, e no segundo semestre de 12 de julho a 15 de agosto. Teremos reforços? Jogadores que se destacaram em algum momento, isso vale para a Série A e para a Série B. Em algum momento, para lá, para cá, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, enfim, teremos mudanças ou vocês não veem isso com muito entusiasmo por parte dos clubes? Flávio Prado.
O Flamengo separou 110 milhões de reais para contratar jogadores. O Flamengo deve mexer no mercado. Não sei se trará jogadores brasileiros.
E vai vender também, né?
Deve vender. Vai dar uma... o Palmeiras, pelo que eu sei, vai contratar e vai dispensar. Vai dar uma mexida também. O Corinthians é que está falando, né? Que vai contratar, vai trazer mais gente. Dinheiro não é problema, vamos trazer mais gente. Mas eu não acredito numa movimentação muito grande, não. Até porque você não vê quem seria o jogador cobiçado nessa temporada. Não tem. Tem ninguém que você fala, ah, esse jogador... Os que se destacaram mais estão nos grandes times. O Atlético vai vender o Hulk? Não. Né? Vai vender o Nath Fernandes? Não. O Palmeiras vai vender o Rafael Veiga? Não sei que seja pro exterior, né? Então aqui internamente eu não acredito em grandes movimentações. Acho que mais negócio assim, dá esse aqui, pega o meu e tal, vamos lá. Sabe, bem boladinho? Só isso, só acredito em alguma coisa nesse sentido.
É época de permuta mesmo.
Permutão.
É, tá certo.
E você, Bruno?
Mercado das pulgas.
O mercado não deve ser muito agitado mesmo, né? Os que têm dinheiro vão contratar um pouquinho mais e a gente sabe bem quais são. Mas eu acho bom que tenha janelas, porque... Era uma bagunça isso aqui. Tinha jogador estreando na 30ª rodada. É jogador chegando todo dia, jogador saindo. Agora com uma janela. A Internacional sempre teve, né? Porque aí é uma coisa do mundo todo. E as janelas nacionais, estou vendo aqui, ó, 19 de janeiro a 12 de abril.
Isso.
Né? E depois uma outra janela de 18 de julho a 15 de agosto. Então os clubes podem contratar, mesmo aqui internamente, nesse período. Eu acho isso bom. Acho isso aí dá uma organizada, porque. Aqui os elencos eles vão mudando com bola rolando. Tá no segundo turno do campeonato e tem cara contratando ainda. Então eu acho bom que tenha um período para fazer uma janela para que tenha assim, um mínimo de organização e de sequência dos clubes. Aí quem tem mais dinheiro vai contratar mais. Isso aí é o mercado. Mas eu acho bom que tenha essa janela, até demorou para acontecer.
E o Nilson?
É, eu acho que o Palmeiras vai meter contratação aí. Tia Leila vai abrir cofre. Ela falou.
Eu acho que...
Sabe quem é que tá com a bunda amassada, bumbum bem amassado? Amassado mesmo. É o Pedro. Ó, esse rapaz não pode ficar com o bumbum tão amassado. Ele ganhou uma forma do banco do Maracanã, o bumbum do rapaz. Um jogador desse naipe, dessa qualidade. Tia Leila, 30 milhões de dólares pra senhora é meleca. Mas é verdade, pro Pedro acho que é barato. 30 milhões de dólares pra contratar o Pedro, não acho caro. É 100 milhões, dá menos de 30 milhões, não é isso?
Só ver se o Palmeiras tem, né?
Hã? Não, tia Leila.
Não, tia Leila não pode contratar.
Ela investe.
Ela não pode, não pode.
Não, mas arruma um jeito.
Legalmente não pode.
Faz uma manobra.
Não, você tá louco.
Arruma uma manobra. Tudo do Brasil dá pra fazer manobra. Não. É verdade. Dá.
Eu acho que...
fiz tanta manobra aí,
Entendeu?
Manobra, vai por mim.
Você fez manobras, digamos assim, importantes, mas legais.
Legal.
Vai,
mas
então,
é manobra
vai.
Legal.
Tá, continua.
Vai buscar o Marcelo lá no Real Madrid e traz o Pedro.
Não é a
aí nós vamos
Palmeiras.
Ganhar do Chelsea. Entendeu? Nós vamos ganhar do Chelsea com o Pedro. O Pedro seria tão importante pro Palmeiras como o Hulk foi esse ano pro Atlético. Pode escrever. O Pedro ia ser um sucesso jogando no Palmeiras. Só se esse rapaz não for inteligente. Eu acho que ele é, né?
Mas não depende.
Porque, dele. Não, mas peraí. Ele tem que dar uma forçadinha.
Você
vai lá o Palmeiras, bota uma grana lá pra tirar. Ele fala, não, eu quero. Quero, porque não joga lá. Ele não joga, ele fica no banco. Um cara desse nível. Já pensou o Pedro com aquela camisa verde e o cabelo amarelo?
Oh, ia ser combinaria, né?
Não, ia okay. Combinar. E o Marcelo com aquele cabelo todo espivetado.
Não
dele,
é o que pensa pelas informações, não é o que pensa
mas
o Palmeiras.
É o que eu ouvi falar já.
Não,
que o Palmeiras está na área aí tentando um contato com o Marcelo.
Já teria
falado até com.
Especulações, já está chegando.
Já falou até com agentes do Marcelo, né? Para trazer o Marcelo, que, nossa, ia sobrar aqui no futebol do Brasil.
Sem dúvida.
Ia sobrar, ia jogar uma. Ele joga uma barbaridade, mesmo em fim de carreira aqui no Brasil, ia sobrar. E aí você traz o Pedro para meter gol no Palmeiras. Gente do céu, Pedro, Dudu, Gustavo Scarpa, Veiga, Marcelo Lafraia.
Você tá entusiasmado.
Com Gustavo Gomes. É verdade.
Campeão da Libertadores.
Você, não, eu tô pensando em ganhar do Chelsea. Tô pensando em ganhar do, porque esse jogador você pode escrever.
Ainda oficialmente não tem.
Não, Pedro Marques acabou de... Pedro Marques?
Sim.
Acabou de dar a informação embaixo. E a FIFA respondeu ontem ao Palmeiras.
Pode escrever
novo. Pode escrever bonito.
Porque acha caras... que levaria desvantagem em relação aos demais.
Então, pode inscrever. Então, inscreve o Pedro, inscreve o Marcelo e contrata mais um. Palmeiras forma um time fortíssimo e vai acabar com a história. Não tem copinha, não tem mundial. Pode até não ter copinha, mas que mundial vai ter, vai. Que nós vamos ganhar do Chelsea.
Segundo o Flávio,
pode escrever que nós vamos ganhar do Chelsea.
Segundo
e o professor Flávio, Abel.
Conhece também. Viu,
o professor Abel disse que começou a conversar sobre planejamento, hein? Isso é segundo o Pedro Marques. E isso já ligou lá de Portugal falando de planejamento. E isso é sinal que se. É por bem de toda a nação alviverde, diga nação que vou ficar.
Nilson, eu aprendi com você.
É, calma.
Isso
né?
daí, isso, a cautela, cautela que é a sua marca.
Mas
e
eu
outra
imagino
coisa,
que ele vai falar isso.
E outra coisa, só quando assinar o papel.
Se diga que
é bom só esperar, ficar. Não custa nada. Ó, tudo bem, não sei o que, não sei o que, mas não assinou
o papel.
Mas se
começa a falar sobre planejamento é porque já tem coisa na cabeça.
Não, então, mas precisa assinar o papel, porque aí sim, atenção,
quando que vai
oficial.
Decidir? O Papai Noel tá chegando. Daqui a pouco ele tem que vir de trenó lá de Portugal.
Então, mas ainda não assinou o papel. Gente, nós vamos para um rápido intervalinho para você, pelo rádio, a gente sai só um pouquinho, só pela rede. Mas a gente segue com você pela nossa AM620 e por todas as nossas plataformas para a rede. A gente volta já.
Um deles também é.
O problema é
perfeito.
A comparação.
Isso, eu acho que nenhum deles foi péssimo. E os três saíram, quando saíram, pareciam que eram os piores técnicos da história. Assim, então, o Domi, o Rogério e o Renato. E são caras bem diferentes. São caras. Cada um tem uma história assim, muito diferente do outro. Então é muito difícil hoje trabalhar no Flamengo. Leio aqui dos colegas argentinos que o Marcelo Gallardo, que seria um outro grande nome, acho que é um cara que teria sossego para trabalhar, porque é um nome grande, né? Se não fosse o Jesus, a tendência é que ele renove com o River Plate. Eu li aqui da imprensa argentina, eles estão apostando que o Gallardo vai permanecer no River Plate, né? Então seria um nome difícil. Acho que se o Jesus não viesse, o Gallardo poderia, pelo menos por um tempo, ter mais sossego, porque é um nome bem grande, é o grande técnico do continente nos últimos anos. Fora os dois, quem vier vai ter problema. Pode até vir um técnico muito bom. Pode contratar o Carlos Carvalhal, português. Pode, é um cara jovem ainda, mas é um cara que pode ser um bom técnico, mas não vai ter sossego. Sim, você espera, pô, ganha 10-0, 10-0, perdeu de 1-0. Aí, olha, não dá. Se fosse o Jorge Jesus, ganharia de 11, né? Então é difícil, né?
Olha, ele está 7 anos, né? Mais de 7 anos no River, né?
Sim.
Mais de 7 anos. É uma
vida.
Nossa. Diga, Nilson Sérgio,
quero
sobre
que
o
venha o Jorge Jesus para o Clube de Regatas do Flamengo e perca todos os campeonatos. Todos. Okay. Todos. A única maneira de acabar o mito Jorge Jesus é que o Jesus vem em 2022, perca o Carioca, perca a Copa.
Benfica tem que ganhar, tá? Barça tem 7 pontos, Benfica tem 5.
Tá bom. Então, ó, que venha Jesus e perca o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileirão.
Você tá maluco?
Tomara, porque é a única maneira, gente, do Flamengo se livrar dessa coisa aí, dessa coisa. Sim, mas é a única maneira, porque eu gosto do Flamengo, tô falando sério.
Você quer que perca tudo?
O Jesus perto do Flamengo é desse tamanhozinho. Então o Flamengo, não pode ficar na história do Jesus dependência. Não pode. Então qualquer um, o que o Bruno falou, se vier o Klopp, se vier o Guardiola e perder uns 4-5 jogos, a torcida do Flamengo vai. Mister! Pode vir qualquer técnico e perder 4-5 jogos. Então, que venha o Jesus. Tomara que perca todos os campeonatos. Isso é pro bem do Flamengo.
Eu sei disso.
Pra se livrar do fantasma.
É pra se livrar do fantasma, que perca tudo, até o Campeonato Carioca.
Não é bem o que
e tomara que perca um jogo com o Bangu. Bangu e Flamengo na final do Campeonato Carioca. Então, ele perdeu, gente. Perdeu a Copa do Brasil pro Atlético Paranaense no Maracanã. Não foi?
Foi.
Teve outro também. Perdeu.
Ele perdeu 4 jogos, né? Ele perdeu um jogo pro Bahia.
Não, isso é Brasileirão.
É.
Não, vamos falar que
competição,
ele perdeu.
A Copa do Brasil.
Só a Copa do Brasil.
E o Mundial de Clubes, né? Que perdeu pro Liverpool.
Muito bem. Perdeu a Copa do Brasil pro Atlético Paranaense. Do mesmo jeito que perdeu o Renato, Jesus perdeu também. Então, tomara que venha, gente. O Flamengo tem que ter um tratamento de choque. Vem o Jesus, perde o Carioca pro Bangu. É verdade, perde a Copa do Brasil, eliminado de novo para um Curitiba.
Mas e se ele ganhar
Curitiba
tudo?
Curitiba no Maracanã.
E se ele ganhar tudo?
Aí é mister. Você... Se, não, aí mas se, se.
Aí
se...
ou ele fica para sempre no Flamengo, porque, ou não vai ter mais nenhum técnico.
Fica no lugar do Cristo Redentor.
O torcedor do Flamengo tem que entender o seguinte: que aquilo lá foi um momento absolutamente fora da curva. Certo. Fora da curva, não vai acontecer nunca mais. Se eu sou ele, não, essa é a hipótese para se livrar do fantasma. Vem, perde tudo. Perde a Copa do Brasil pro Curitiba, no Maracanã. Ele
pode também.
Seria legal.
Trazer
perde o Campeonato Brasileiro com 14 pontos do líder do campeonato. Perde. E perde também. Falta um aí.
Libertadores.
Libertadores perde na oitavas. Perfeito. Já em oitavas, eliminado em Libertadores.
Olha livra aqui. Do genial.
É sim.
Eu sei.
Livra do fantasma. Você tá entendendo
tô,
o que eu tô dizendo?
Tô, claro.
Livra do... Agora, se o homem vier e ganhar tudo, até eu vou lá na arquibancada. Porque Flávio, não tem jeito de livrar do homem.
Eu entendi.
É só voltando e perdendo tudo.
Mas se por acaso... Tudo bem que ele também tem uns traços sim. do seu grande ídolo, nada contra.
Jesus Cristo.
Ele sabe, ele também tá umas pitadinhas.
Ele aqui, ó. Ele acha que tá cabeça a cabeça.
As últimas declarações lá, ele caprichou. Mas ele caprichou.
Ele acha que tá cabeça.
Digamos assim, que não marcou pela humildade. Não, mas, se ele pegar o telefone, bacana, ligar, atenção, queria falar com uma, porque ele é casado com uma portuguesa, ele também é descendente de portuguesa, o Bruno já tem passaporte português, aquela coisa toda bacaninha. Flávio, o que devo fazer? Flávio Prado.
Olha, se mister, eu sou ele, não volto. Mister. Não volto, porque ele terá um fantasma terrível que é ele mesmo.
É lógico.
Até ele é fantasma dele. Aquilo do Flamengo foi uma coisa excepcional, foi uma coisa que não vai se repetir tão facilmente. O time não é mais o mesmo. A situação não é mais a mesma. Alguns jogadores que estavam voando naquela época, alguns nem estão mais aí, outros já estão numa decadência física. Então, ele seria muito bom para ele deixar esse fantasma vivo. Se ele entender que deve vir, ok. Mas se eu sou ele, não aceito. Eu falo, mister, eu... Né? Como Abel Ferreira. Acho uma grande bobagem ele continuar no Palmeiras. Se eu sou ele, eu caio fora. O que ele conseguiu fazer foi espetacular.
Sim, mas onde vai trabalhar?
Não importa.
Pra ganhar o que ele vai ganhar no Palmeiras.
Não importa. É gestão de carreira.
Não, pra ganhar o que vai no Palmeiras.
Não sei quanto ele ganha no Palmeiras, não, mas. Se eu sou ele, eu não vou.
Ficará desempregado.
Não.
Sim, eu mas
não
mercado
não,
não, pra não. Isso, né?
Não importa, não importa.
Parece que o que ele vai ganhar no Palmeiras é o maior salário de um técnico de futebol brasileiro.
Pode ser. Mas eu, como questão de gestão de carreira, eu tô fora, porque ele já foi muito pressionado, a torcida chegou a pedir a cabeça dele, imprensa fazendo pressão em cima dele. Se eu sou ele, eu faço aquilo que ele falou. Estudo mais, tenho mais tempo para dar treinos, não vou me desgastar e cair, fatalmente vai em algum momento a coisa virar, porque não dá para fazer sempre. Se eu sou nem Jesus. Jorge Jesus e nem Abel Ferreira, não volto, nem uma hipótese, o Jorge Jesus, eu acho que hoje ele vai passar, então vai acabar com essa história, mas se eu sou ele mesmo não passando, eu não voltaria não. Eu acho que é uma bobagem, ele vai ficar refém dele, todo mundo vai ser refém dele lá.
Se for
agora, o Flamengo é louco para fazer onda com o técnico meia boca, né? Fizeram um escândalo para trazer o Renato e tal. O Jorge Jesus, ele é meia boca. Deu tudo certo para ele aqui. Então. Sabe aquele momento que deu tudo certo? Mas ele não é aquilo que ele foi aqui. Esse é o ponto. Ele não é o que ele foi aqui. Por isso que não sabe, Wander, naquele momento você fala, nossa, você até se surpreende com o que você fez.
Estou a ganhar.
Mas ele não é tudo isso. Então, é melhor ele ficar lá, fica esse mito, sabe? O mister, não sei o quê. Sim, eu sou ele, não sou ele. Se ele quer votar, que vote. Que Deus e ajude, aí, que seja feliz.
Que ele
mas esquece.
Coisas aqui, né?
E aí o Flamengo tá com um pipinaço na mão. Não sei se vocês concordam, Bruno, o Nilson e o Flávio. Porque a torcida não aceita, digamos assim, alguém, usando o termo aí, meia boca. Não, mas esse cara pode se transformar no Guardiola. Ele tem sintomas de
aceita,
Guardiola.
Ele queria o Renato de qualquer jeito.
Não, então, a torcida não aceita. E não tem aí no mercado, na prateleira, uma grande opção. O Bruno citou o Galhardo, que é pelo fato de estar, imagino, pelo fato de, primeiro, tanto tempo no River, comprovadamente ter feito um grande trabalho. É um cara que tem peso, é um cara importante. Não está, com todo respeito, treinando nenhum time da Grécia.
Não adiantava tá nada ele.
Da Argentina.
Ele vai andar de lado, ele tem que ir para a Europa. O Brasil fica na Argentina.
Eu sei. Então, a torcida exige isso. Se amanhã, Jesus não vem. cara.
Vai ver que Jesus tem coisa muito
importante. É um pipinaço.
É difícil. É difícil, hoje não é fácil.
Pra agradar, tô dizendo.
Mas por isso que a tua única solução é vem Jesus e perde tudo.
É, mas.
É isso aí, essa é a solução. Aí acaba essa bobagem aí.
O técnico do Flamengo, seja lá quem for, assim, ele não pode perder, ele não pode. É, às vezes ele não pode ganhar e jogar mal um jogo, assim, é uma coisa absurda.
O Flamengo tá com o mesmo problema do São Paulo, só falta botar senha lá nas coisas, porque o São Paulo, todas as senhas do São Paulo.
Do Wi-Fi ali.
Do Wi-Fi é soberano. O Flamengo tá com o mesmíssimo problema do São Paulo. É verdade, vai lá botar a senha de Wi-Fi na cabine, é soberano. Lá na sala de imprensa, soberano. Senha do Wi-Fi do São Paulo é soberano. Jesus do céu, o Flamengo tá com a mesma coisa de se achar soberano. Sim. E não é, gente. Não é soberano coisíssima nenhuma. Para com isso, torcedor do Flamengo. Achar que o Flamengo, o Bruno Henrique usou o negócio do outro patamar, a tia da cozinha acha que é isso. O porteiro lá acha a mesma coisa. Aqui é outro patamar. Você não me vê em cheque, né, seu pai, né? Aqui é outro patamar. O porteiro, tia da cozinha, jogador, dirigente. Todo mundo acha que o Flamengo é outro patamar. É coisa nenhuma. O Flamengo só tomou cacetada esse ano aqui, ó. E não foi por causa da ausência do Jorge Jesus, não. É que o time não jogou o que precisava jogar. Tem que ser falado isso pra torcida do Flamengo.
E das três competições que o Flamengo
parado
jogou...
Parado e tanto nariz empinado.
O Flamengo jogou três competições importantes, né? Foi vice em duas e semifinalista em outra. Sim, não era o ano que eles queriam. Claro que eles esperavam conquistar pelo menos um grande título, que o time vem conquistando. Mas assim, hoje você tem três grandes times, bem acima, Flamengo, Galo e Palmeiras. Se você estender para Libertadores, você pode colocar o River Plate, que é um time que tem conseguido disputar, foi campeão em 18, foi vice em 19 e quase ganhou do Flamengo. Em 20, por muito pouco, não tirou o Palmeiras da final também. Então, eu incluiria o River aí, se estender para América do Sul. Assim, o tropeço muito grande foi a semifinal da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Ali era o Flamengo favorito, era para passar e acabou perdendo, fez um jogo ruim no Maracanã e perdeu. No brasileiro, ele perde para o Atlético Mineiro. Não é nenhum absurdo. E, claro, sempre poderia jogar mais, isso sem dúvida. Isso aí é claro.
Perdeu por
muito ponto. Mas perdeu para o Galo, por muito ponto. Na Libertadores, perde para o Palmeiras. É um time forte. Né, o River caiu para o Galo derrubou o Boca, o River. Aí o Palmeiras derruba o Galo e depois o Palmeiras ganha o Flamengo. Não tem nada de tão absurdo
assim. Pensa nisso, Bruno. O Vanderlei, Flávio. Olha a defesa do Flamengo. Diego, um goleiro que está tomando muito frango. E está se machucando sem parar. Isla, um lateral veterano. Rodrigo Caio se machucando sem parar. Davi Luiz é um cara veterano que chegou e já machucou. Felipe Luiz não consegue render, porque está jogando mal e está se machucando. Então, Flamengo, principalmente no setor defensivo, é um time muito envelhecido. Muito envelhecido. Para de achar que é soberano. Analisou bem isso aí que eu falei? É envelhecido. Os caras se machucam a cada dois jogos e estão rendendo muito diferente do que se espera. Opa! Até o Felipe Luiz, que estava conseguindo se manter esse ano aqui, contusão em cima de contusão, e tecnicamente.
Que
soberano que é esse?
Eu acho que, embora você ferrenhamente torça.
Bruno Henrique não jogou nada esse ano aqui. Não jogou nada. Embora... Gabigol jogou bem abaixo. Ô, Tomitinho.
Embora você claramente torça muito pelo Flamengo, ficou claro aqui no programa, muito.
Mas eu torço.
Eu sei, mas você já quer que ele te arrebente com tudo para tirar o fantasma do Jesus. Eu acho que você tá, nessa análise dos jogadores, você acha que você está sendo muito trágico.
Trágico? Então, eu tô falando a realidade.
Não, jogaram muito menos.
Sabe qual foi o melhor jogador de ataque do Flamengo?
Quem foi?
Michael.
Então.
Foi o maior jogador do ataque do Flamengo. Não foi o Gabigol, o Bruno Henrique,
não
foi o Michael.
Do jeito que você está falando, parece que ele está rivalizando com a Chapecoense.
Não, não está rivalizando. O Isla é veterano, Felipe Luiz é veterano, Davi Luiz estreou no Flamengo e já machucou, é veterano. O goleiro está machucando a cada 5, 6 jogos, machuca o goleiro e está tomando gol assim, esquisito. O Rodrigo Caio machucou o ano inteiro. Ou não, é tudo isso que aconteceu com o Flamengo.
O Flamengo teve muito problema de contusão esse ano.
Mas porque os caras são veteranos, o Bruno.
Sim.
Os caras são veteranos, isso é uma verdade. Não aguenta, lateral, que você sabe que tem que correr muito, né? O cara não aguenta mais. Aguenta. O Júnior, que a gente viu tanto jogar, quando ele ficou veinho, o que que ele fez? Vamos jogar lá no meio.
Eu acho que precisa de ajuste.
Jogou uma barbaridade
no meio. O time do Flávio. O time do Flamengo é um time importante.
É importante. Tá com a defesa bem envelhecida.
E jogou menos do que todo mundo esperava. principalmente, imagino, o professor Renato Gaúcho, que esperava mais dos jogadores. Mesmo com as críticas que o Renato recebe, que não é o gênio da lâmpada, a gente sabe disso, mas se os jogadores jogassem um pouco mais, é aquele negócio, tem jogador que segura treinador. A gente sabe que é
mas
assim.
Mas só a história não joga, né?
Não. Tudo bem.
Só a história do cara não joga.
Certo, mas se os jogadores jogassem um pouco mais, é a mesma coisa o São Paulo. Se o jogador. O Rogério ficou decepcionado com alguns jogadores? Muito, imagina que muito. Ele vira para um lado e para o outro na cama à noite, só de pensar em alguns caras. Tá certo? Os anteriores do Rogério também se decepcionaram. O Crespo, por exemplo, quando falaram para o Crespo, assim, pode. E tem um detalhe que você, nem dissemos para você, Crespo, que é: Cotia é um baú de joias. E ele, por aquele momento, até avaliar, o Flávio já falou hoje sobre isso, acreditou, aliás, não é só ele, muita gente acreditou que sempre foi assim. E não é, talvez o mais, digamos assim,
uma caixinha pequena.
É, como eu falo aqui, uma caixinha de joias. Sim, porque pode pintar um jogador.
Pequenininha, né? Cabe um só na caixinha.
Não, e ajuda se você tiver um bom time. O time de São Paulo é muito ruim. O time de São Paulo é muito ruim, aí você traz os jogadores mais ou menos da base. Porque ali, o Cilinho falava muito isso, a hora que você vai promover o jogador, é muito importante como está o time.
Lógico.
Se você tiver um jogador nota 5, ele pula para 6 ou 7 se o time for bom.
Lógico.
E pula para 3, 4 se o time for ruim. E o caso do São Paulo, com esse monte de jogador ruim que o São Paulo tem, os jogadores que são 5 e pouquinho, eles viram 4. 5. A não ser que o cara tenha um destaque muito especial, no caso do Sara, que vira nível 6,5, 7 e tal. Os outros não vão sair disso. Eles não têm nem referência para ser melhor. Eles são do nível dos outros que estão aí. O time é muito ruim. O pior do São Paulo é que o time é ruim e caro, né? Fosse ruim e barato, ainda dava para tolerar.
Deixa eu ir para um rápido intervalo para você. Rápido intervalinho para você que nos acompanha pelas nossas emissoras, pela nossa rede. É rápido, a gente sai, mas volta já já e continua com você pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes e também por todas as nossas demais plataformas com o esporte em discussão. 120, pela nossa FM 100,9, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, estamos todos de volta com vocês todos agora. Estava falando que o Corinthians enfrenta fora de casa o Juventude amanhã. O Nilson Vampeta, o Daniel Lian, o Kaique Silva, o Guilherme Silva e logo depois mais uma edição do Canelada com o Fred Ring e toda a nossa tropa. Falando desse Corinthians, o que você faria, Nilson? Está certa essa oferta por mais 2 anos para o Cássio e para o Fagner? E daí para frente você fala o que você quiser do Corinthians?
Ah, ótimo. Eu renovaria tanto com o Cássio como com o Fagner. Os dois estão em boa forma ainda. Pode renovar. Só que o Corinthians vai perder o jogo amanhã para o Juventude. Pode cravar aí 2-0 o Juventude.
A Fiel comemora a
Juventude
vitória.
Juventude vai se safar. Eu acho que quem cai é Grêmio e Bahia. Os outros dois que vão cair. Grêmio e Bahia. Juventude vai meter 2-0 no Timão amanhã, né? Sei se... Agora, se vier 300 mangos, eu ia correr que nem corri contra o Internacional, hein? Que aquele jogo de correria contra o Internacional...
Na última rodada.
O Abel falou, né, que seria campeão do Brasil se jogasse aqui, jogou... Falou, nossa, se o Corinthians jogasse aqui, jogou contra nós hoje...
Abel, né? Abel Braga, sim.
O Abel falou, nossa, ele seria um campeão do Brasil.
É, o chamado doping financeiro.
O Vampeta tá contando...
Às vezes funciona, lá claro.
No Canelada, que fim de ano dele, o peru era uma maravilha. E normalmente ele era contato. Ele era contato, porque diz que quem jogou no time...
Mas só paga se dá certo.
Conversa com se o jogador, entendeu? É. E aí, ó, nós vamos, estamos falando aqui para mandar 300 pau para cada um de vocês. Se eu recebo uma coisa dessa, eu entro em forma de hoje para amanhã. Mesmo que eu tô machucado, eu vou pro jogo.
E eu tô falando, atenção.
Entendeu? Trezentinha.
É bom a gente deixar muito claro, porque às vezes as pessoas interpretam errado.
Não é para perder.
Isso. Nós estamos falando daquilo que... A gente sabe que existe, né? E que até compreende isso, pelo desespero, que é o chamado doping para vitória.
E eu não vejo nada demais.
É a chamada mala que leva dinheiro pro cara. Nós estamos desesperados.
Ninguém tá falando para ele perder.
Não estamos falando
dessa
picaretagem toda aí, que a gente sabe que não queremos que isso aconteça então. E repudiamos.
O Coringão vai de todo jeito, com 300 ou 100, vai tomar coco amanhã do Juventude.
E aí, Bruno?
Juventude não cai. Cai Bahia e Grêmio.
Nossa, o Corinthians tem ido mal fora de casa, né? Então não seria nenhuma surpresa ele perder pro Juventude. Acho que o Juventude tá ganhando em Caxias nessa reta final. Então eu também acho que o Juventude ganha o jogo. Acho que ele derruba o Grêmio e ganha o jogo. E aí o Bahia vai ter que ganhar do Fortaleza, porque...
Mas daí quem cai? Peraí, se o Bahia ganhar.
Então, se o Cuiabá perder pro Santos, o Cuiabá pode cair ainda. O Cuiabá tem 46, o Bahia e o Juventude tem 43.
Então, o Bahia mesmo ganhando pode cair?
Pode. Pode
desde
cair.
Que o Cuiabá empate.
É, se o Cuiabá empatar, o Cuiabá tá livre.
Como é que vai ser a rodada? Vai ser engraçado.
Engraçado pra quem tá ouvindo longe.
Ó, entre Bahia e Juventude, os dois estão com 43, só que o Bahia tem 11 vitórias, o Juventude tem 10. Então, se os dois ganharem, o Juventude fica atrás do Bahia, pelas vitórias. Só que o Cuiabá tem 10 vitórias. Então, se os dois vencerem aqui, Juventude, Bahia e Cuiabá perder, o Bahia vai a 12 vitórias, o Juventude a 11, o Cuiabá com 10 cai. Então, é essa a situação. Então, entre Bahia e Juventude, se os dois vencerem e o Cuiabá empatar, o Juventude cai mesmo com vitória. Porque ele tem uma vitória a menos que o Bahia. Pode cair um time com 46 pontos, coisa que normalmente não acontece.
E se o Juventude ganhar e o Cuiabá perder?
Então, o Juventude passa o Cuiabá nas vitórias.
Então, aí o Juventude cai Cuiabá e Bahia.
Cai Cuiabá e Grêmio, né?
Cuiabá e Grêmio.
É. Assim, o Cuiabá, se ele empatar, ele tá livre.
Bom, se o Juventude ganhar, a chance dele não cair é grande.
É grande, ele vai precisar... Ou de uma derrota do Cuiabá, ou que o Bahia não vença.
Entendi. Olha, se é um drama, ganhar, né?
É, o Bahia vai jogar em Fortaleza contra o Fortaleza.
Fortaleza é um pode ser quarto.
Teremos amanhã muitos dramas. Aliás, essa temporada mostrou muitos momentos dramáticos. Não só na Série A, mas também na Série B.
Foi.
E aí, a nossa produção pediu para o nosso queridíssimo Jean Victor, do Cruzeiro, participar aqui do programa. Cruzeiro que terminou a Série B em 14º lugar. Nossa. 14º lugar. Atenção, é importante, o primeiro da zona do rebaixamento na Série B era o Remo. Está com 43, concluiu com 43 pontos. Então, o Cruzeiro concluiu essa participação 5 pontos acima da zona do rebaixamento. Foi um drama, a gente sabe que está vivendo o Cruzeiro nos últimos anos. O Jean está conosco? Vamos olhar. Ô, oh, tá aí, bacana, camisa azul, porque afinal de contas, né, não vamos brincar com a...
Eu pensei que ele vinha de preto e branco.
Não vamos brincar com esse negócio de cor aí, que dá uma fumaça, que vou dizer uma coisa para você. Ô, Jean Vitor, um abração para você, obrigado pela gentileza, por atender o nosso convite, a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Lembrando que os quatro primeiros da Série B foram o Botafogo, Goiás, o Coritiba e o Avaí, esses quatro que subiram para a Série A na próxima temporada. Como é que foi viver esse drama? Vou dizer uma coisa para você, que sufoco, hein? Você passou, você e todos os seus amigos, companheiros, a comissão técnica, Luxemburgo, todo mundo, e a torcida do Cruzeiro, passaram noites difíceis nessa temporada. Um abração para você.
Primeiramente, boa tarde, é um prazer estar vocês, queria agradecer pelo espaço, e foi o que você disse, né? Infelizmente a gente não fez a Série B que todo torcedor queria, que todo jogador queria, né? Mas teve esse drama aí no finalzinho, mas eu acho que o mais importante, de acordo com as circunstâncias, né, que a gente estava tendo no campeonato, foi ficar na Série B. E aí acredito agora, nesse fim de ano, já foi aprovado a sociedade anônima, né? Então acredito que aí o clube já está dando um rumo aí, um novo rumo para o torcedor, para todos nós ficarmos aí com uma esperança maior de, no ano que vem, dar tudo certo, se Deus quiser, conseguir o acesso para a Série A.
Legal. Flávio, nós vamos fazer um giro rápido de perguntas com o Jean Victor, do Cruzeiro, Cruzeiro grandão do futebol brasileiro, que viveu momentos dramáticos, vive momentos dramáticos nos últimos tempos. Esses momentos podem ser creditados a gestões terríveis. Diga, Flávio Prado.
Jean, boa tarde. Nessa aprovação da sociedade anônima, o interessado, ele vai ficar com que percentual e como ficam as dívidas do Cruzeiro com relação a um eventual novo comprador?
Boa tarde, Flávio. Acredito que agora eles já estão colocando, entre aspas, né, a casa em dia, já tem um novo registro aí. Eu acho que o mais importante agora que vai acontecer é quitar, né, o transfer ban, que é o que impede do clube contratar, e já aí tá fazendo o planejamento para 2022. Eu acho que essa aí vai ser a primeira coisa que eles vão fazer, até também, né, pro próprio clube começar a fazer as contratações que deseja.
Bruno Prado.
Ô Jean, como é que foi essa temporada no Cruzeiro? A gente sabe que em campo o time brigou mais embaixo do que em cima no, na Série B, mas o ambiente, a pressão, a parte financeira, vocês tiveram problemas para na parte salarial? A diretoria conversa muito com vocês sobre a situação do clube, o Luxemburgo que chegou depois. O que você pode dizer sobre o ano de vocês, essa Série B, no dia, para quem vive ali o dia a dia do clube?
Então, eu cheguei, já estava na sétima rodada, né, da Série B. Eu vim de um bom Carioca, né, do que eu fiz pelo Boa Vista, e também de uma boa Série B no ano passado pelo Paraná Clube. Então, eu cheguei, era o Moza, que era o treinador. Ele ainda estava no início do trabalho dele. A gente teve uma sequência de muitos empates, né? A gente não conseguia vencer os jogos, e eu acho que isso aí que prejudicou bastante essa talvez subida para a Série A, né, que a gente tanto desejava. E acaba que o Cruzeiro é um clube gigante, é um clube, um fenômeno, né, do futebol, não merece estar onde está, mas a gente convivia assim com essa pressão que tinha, né? Quanto mais rápido subir, por exemplo, o próprio Botafogo, Curitiba, que ano passado desceu para a Série B e esse ano voltou, que era o que a gente achava normal. Mas, infelizmente, né, coisas que eu não presenciei, né, de anos anteriores, e que acabou caindo em cima da gente. Mas com a chegada do professor Lucha, as coisas mudaram bastante. É um treinador renomado, um treinador muito conceituado, de grandes títulos. A gente, só de falar de Luxemburgo, acho que não tem nem o que falar, né? Só o próprio nome já diz tudo. Então, eu tive um prazer enorme em trabalhar com ele. E aí ele chegou e foi mudando daqui, mudando dali. Tanto é que, pelas estatísticas, né, que fizeram, se ele tivesse começado o campeonato desde o início, pela campanha que fez nessas últimas rodadas, a gente sim teria brigado pelo acesso. Então, acredito que teve uma mudança de chave muito grande quando... eu acho que assim, a água já estava batendo, né? Já no limite, e aí fez essa mudança toda, e aí a gente conseguiu, igual eu falei anteriormente, né? Dadas as circunstâncias que a gente estava no campeonato, eu acho que a permanência da Série B foi o objetivo concluído.
Para fechar, o nosso Nilson César.
Programa de formação, né? Como diz o Vampeta, né? Gadiardo, alô, torcida do Flamengo, pode comemorar. Gadiardo acaba de assinar mais um ano com River. Está em River Plate por mais uma temporada. Portanto, Gadiardo não virá mais para o Clube de Regatas do Flamengo.
Agora é só Jesus.
Agora só resta Jesus. Ô, Jean, é o seguinte, Jean. Eu ouvi falar aí, rapaz, que os árabes vêm aí com um caminhão de dinheiro para botar o Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro de novo. O que, que é esse buchicho aí que está acontecendo em Belo Horizonte? Você sabe de alguma coisa, meu filho? Um abraço.
Não. Não, ainda não sei, não estou sabendo de nada. Por enquanto eu tô de férias. O meu contrato, né, acabou agora dia 30. Meus empresários, meus agentes já estão em contato com o clube para saber qual vai ser o meu futuro. Mas essa daí eu acho que é mais assim, esse burburinho mesmo que você está falando. Ainda não tenho nenhuma informação, não sei de nada, e deixo para a diretoria que está tomando conta disso tudo resolver.
Legal. Jean Vitor, um grande abraço, parabéns, na medida do possível, vocês conseguiram ficar na Série B, já é um grande passo, tal o estrago que já foi feito nesse Cruzeiro, e agora tem que pensar em voos mais altos, tem toda a temporada pela frente. Se você continuar, você está dizendo que vai ter que acertar a sua vida aí. Um abração para você, muito obrigado.
Valeu, eu que agradeço, é um prazer enorme estar falando aqui com vocês, desejo tudo de bom aí para todos, e a gente também fica aqui na expectativa e na torcida para que o Cruzeiro, com essa torcida gigante que tem, possa voltar ao cenário nacional aí da Série A o mais rápido possível e estar disputando grandes títulos. Um abraço.
Para você também. O Cruzeiro, que é um grande time brasileiro, um grande clube brasileiro, tomou tantas pancadas de gestões passadas e também atual, que fez as suas lambanças, e a gente sabe que tem grande torcida e torce para que ele volte para a Série A, sem dúvida alguma. Mas pegando a palavra do Jean Vitor, ele falou burburinho deu esse negócio aí, vocês acompanharam, do Douglas Costa, né? Burburinho. Várzea, o Grêmio não liberou ele porque para festa de casamento, excluiu, e o jogador excluiu ele com fotos do time, quer dizer, a relação foi pro espaço. Né?
Acabou namoro. Não. É que nem quando termina com a mulher e arruma outra, aí a primeira exigência da outra qual é? Tire todas as fotos da ex.
Você sabe que eu já tenho
da rede social.
Um amigo meu fez isso. Mas um amigo meu fez isso.
Depois voltou.
Não, ele não apagou as fotos. Não apagou, porque ele sabia que poderia ter chance de voltar. Porque apagar é uma coisa.
Dá pra arquivar.
Ele arquivou. Não sabe o dia de amanhã.
Os cara aí que vai.
Bom, Douglas Costa, Bruno. Assunto Douglas Costa.
Olha, assim, primeiro.
Programa de informação, não esconda nada. Não.
Com todo o respeito à torcida do Grêmio, eu achei engraçado, né, a história, né? Mas assim, que o Douglas, ele marcou a festa de casamento dele pra ontem, né? Hoje é quarta, era pra ser terça, né, a festa de casamento.
Copacabana Palace.
É isso. E aí o Grêmio não liberou.
O homem não tem problema de grana.
Há dois dias do jogo que vai definir a situação do Grêmio aí, então... E aí ele ficou irritado, como você falou, apagou as fotos com a camisa do Grêmio, tirou lá das redes sociais dele que ele é jogador do Grêmio, ele ficou bravo. Então, eu não sei o que combinaram com ele também. Claro que não é o melhor dia pra você fazer uma festa, dá dois dias da última rodada.
Não, da última rodada,
o time brigando pra não cair,
que o time tá.
É. Então, eu não sei o que. Do jeito que ele ficou bravo, eu não sei o que combinaram com ele.
Tinha como é, né? É capaz sei o que, jeito maroto.
É, tinha sorriso maroto.
Show.
É uma festa grande, festa boa. Gastou dinheiro ali na festa.
Um representante?
É.
Pra casar pra ele?
Ele gastou uma bela grana pra fazer essa festa. Hotel chique, banda de pagode.
Mas dinheiro pra nós não é problema.
Não, ele tem bastante. Mas, assim, provavelmente ele deve ter sido autorizado. Do jeito que ele ficou bravo.
Bruno,
provavelmente, só que aí o time tá nessa situação aí.
Bruno, é aquela brincadeira que nós falamos sempre. Ele planejou o casamento.
Sim.
Certo? Ele planejou.
A festa do casamento.
Não, planejou. Mas tem que. Chuvas e trovoadas. Tem hora que
você
tem que tentar fazer uma correção de rota.
Que também é uma coisa, que esse campeonato era pra ter terminado domingo. É. Né? Provavelmente quando ele marcou, ele imaginou que o campeonato terminaria domingo, dia 5.
Eu compreendo isso.
Mas poderia ter...
Não foi culpa dele, puta da TBF.
Isso aqui, a gente sabe que é um rapaz, como o Flávio Prado, um rapaz apaixonado.
Sim.
Então, amor, é o seguinte... Você tá sentindo, aí o bicho pegou, né?
Mas vamos ter que mudar.
Vamos atrasar 10 dias só o casamento?
Mas e o que pagou? Os caras não...
Não, que é isso, não. O cara transfere, né? Ele não tá cancelando a festa. Só adiando.
Pra semana que vem.
Uma vez, tinha um ponto chamado Robertinho no Fluminense.
A pequenininha.
E o Tele Santana resolveu convocar o Robertinho, em 81. Foi pra entrar na seleção brasileira. Não sei quem tava machucado, ele convocou. Aí era Brasil e Paraguai. Lá no Paraguai, aquele jogo que os caras jogaram tudo em cima de nós, lembra? Que o
Tele
nos chamou pra dentro do banco da seleção brasileira, tanto que jogaram. Né?
Esse programa de informação: saquinhos plásticos contendo urina.
E com uma pontaria espetacular.
Ao atingir o alvo, eles explodiam.
Isso. Então, o Robertinho, ele casou e surpreendentemente ele foi convocado. Alguém machucou e ele foi convocado. Então, ele casou, saiu da igreja e avisaram que ele foi convocado. É claro que o Telê não sabia. Mas aí ele largou a noite de lua de mel, foi pro Paraguai e passou a noite com o Júnior Baiano.
Nossa.
Aí no dia seguinte ele jogou esse jogo aí do mijo, ele jogou. Nunca mais ele foi convocado. Só nesse dia. Só pra passar a lua de mel com o Júnior Baiano. Quer dizer, essas coisas, elas são complicadas. Eu acho que o Douglas Costa foi autorizado.
Não, eu também acho.
Não, mas isso que o Bruno falou é o que foi. O que mudou é isso.
O campeonato tem que acabar de assim.
Acabou a data, que dia é hoje?
Sim, meu, mudou o cenário.
Já teria acabado o campeonato.
Mudou o cenário.
O cenário, ele tinha que mudar.
Mas eu não acho que se ele passasse a noite de casamento na terça e na quinta-feira, ele ia jogar do mesmo jeito. Aliás, meia boca. Ele ia ser a mesma coisa que ele fez até agora. Acho que isso muda coisa nenhuma, sinceramente.
Mas eu acho que
achei preciosismo demais. E dá muita satisfação pra torcida e rede social.
Gente, sinceramente, esses caras com burra cheia quando volta da Europa, eles estão nem aí. Eu falo isso. Coitado do torcedor que fica esperando. Sabe? Claro que tem exceções. Uma exceção clara é o Hulk no Atlético Mineiro. Essa é uma exceção, claro. Mas, em regra, o cara vem roubar umas alcatras, porque está em pinicaeira e pronto.
Você acabou de falar que ele está com o cofre cheio, o que é verdade.
Ah, então, graças a Deus, sorte
um
dele.
Atenção, não é cancelamento. Um adiamento...
eu concordo com você.
Poderia ter uma multa. Pronto, o cara está com o cofre cheio. Até por questão de imagem. Puxa vida, olha, eu, tudo bem, nem sei se vou continuar no Grêmio ou não. É, mas se acontecer aquele desfile de caixões... Eu vou estar fazendo uma festa quando os caras estão lá no velório. É uma coisa muito complicada.
Mas isso agora falando sério, isso evidencia aquilo que eu ouço lá do Sul. O Grêmio caiu, não é por causa de questão financeira, nada, está tudo em ordem. É porque tem a grupo de 4 ou 5. E quando tem grupo de 4 ou 5,
mas sabe o que fica claro
com isso?
Não
funciona.
Fica claro com isso?
Não funciona.
O menino é um menino meio inocente. Era muito fácil cavar uma expulsão, gente. Quantas vezes a gente não viu isso? O nosso querido Serginho Chulapa nunca foi para Marília durante 20 anos. Ele cavava terceiro cartão só quando era do Ciro, que aí ele tinha que se contundir no treino.
É verdade.
Então,
verdade.
Cara, cava uma expulsãozinha e tal, depois fala, eu tava nervoso por causa do Grêmio e tal. Sabe aqui no Corinthians, dá um
ninguém tapa me tira da cabeça que, tapa que no, o Grêmio no, deve ter
esse programa de informação.
5, 6 grupos, um para cada lado.
E também que às vezes deixa
corre um para cada lado.
Deixa escorregar alguns conselhos nada republicanos. O Nilson, por exemplo, ao longo do programa diz, não, dona Aline, dá um jeito aí, dá um jeitinho.
Quem?
Não pode. Esse é um...
Não, jeitinho, calma. Legal. Com legalidade.
Que foi a última frase da...
Não,
consertou o avião.
Ilegalidade nem pensar.
Ah, tá bem. E o Flávio Prado, ele tá assim, pô, eu tenho um compromisso, você é expulso. Quer dizer, desconsidere esses dois.
O Douglas, ele tomou o terceiro amarelo contra o São Paulo, porque ele demorou pra sair do campo. Aí deram o terceiro. Ele não jogou contra o Corinthians.
Não tinha nem como cavar, né?
Aí
tem
jogou.
Que meter uma dor na virilha.
Ele tava pendurado, tomou no contra o São Paulo.
Ele tinha reservado
aí, contra o Corinthians, ele tava suave.
Ele tinha que meter uma dorzinha na virilha.
Ele não jogou.
Tô com dor aqui e tal. Tem um médico no Rio de Janeiro que é bom pra caramba. Sabe essas coisas?
De qualquer maneira.
Nem sabe se vai ficar lá. Eu fico triste de ver o grupo
do
Grêmio.
Os caras fazem
assim.
Um monte de porcaria. O time não tá
caro. De qualquer maneira.
Casamento dele. E aliás, como esse problema do cartão dele contra o São Paulo, a resposta dele na rede social. Foi
boa.
Ele falou: quem acha que eu forcei cartão? Que vá tomar, ele escreveu isso no Instagram.
Aquela diplomacia.
Eu acho que ele não deveria ter lido a rede social.
De qualquer maneira, a gente deseja.
A resposta foi digna da imbecilidade.
A gente deseja que um casamento seja feliz e eterno.
Depende.
Aí ele não vai jogar. Resumindo,
a mulher dele pode ser tão bem, não pode ser.
Não, resumindo, ele vai jogar a peleja?
Não sei.
O cara tira o clube da rede social dele já. O casamento acabou.
A coisa
aí
tá mesmo,
o jogo decisivo ele vai jogar.
Abração pra você que.
E se ele fizer uma jogada?
Você que vai jogar. Você vai jogar amanhã. Bruno também, sim. O Flávio Idem e todos vocês que estarão conosco. Um grande abraço, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vem aí muita informação.
Eu queria ir naquela festa TV, lá na Copacabana
com a Palace. TV Jovem Pan, informação. Jovem Pan News, TV, informação o tempo todo para você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Esta é a Jovem Pan News.
São 2 horas em ponto, estamos de volta com o Top of the Hour, com os principais destaques desta quarta-feira.
Nesse bloco, nós falamos sobre economia, porque a nova taxa básica de juros será divulgada por volta das 18 horas de hoje. E a expectativa é de mais uma alta. Para falar sobre esse e outros assuntos relativos à economia, conversamos agora com o economista Jason Vieira. Jason, ótima tarde, bem-vindo novamente aqui ao Top of the Hour. A expectativa desse aumento é que passe de 7,75% para 9,25%, o que seria o sétimo aumento seguido, Jason.
Exatamente. O Banco Central vem numa toada muito forte de aperto monetário. É o banco central mais hawkish do mundo, é aquele que com a maior tendência de elevação de juros. 150 basis points ou 1,5% de elevação é muita coisa. É muito mais do que a maior parte das taxas que são praticadas no mundo de maneira anual. Ou seja, a gente está de uma tacada só, nós vamos subir 1,5%, e sendo que o mercado até pouco tempo tinha demanda de inclusive 2% de elevação, que agora se aliviou um pouco por conta dos últimos dados que saíram recentemente.
Aí eu pergunto para você, de que forma que isso vai impactar a vida do brasileiro?
Encarece o crédito. Esse é um dos pontos mais importantes. Encarece principalmente o crédito de produtos com maior valor agregado, como, por exemplo, o crédito imobiliário e o crédito automotivo. O restante do crédito, das linhas de crédito, como, por exemplo, os cheques especiais e também os cartões de crédito, já tem uma taxa muito elevada e eles acabam tendo uma majoração relativamente marginal. Ou seja, muda, obviamente muda, mas comparativamente em linhas de crédito que geram estímulo econômico, tem um impacto muito maior, em especial do setor imobiliário.
Jason, e a previsão é que a taxa continue subindo aí nos próximos meses, ultrapassando os 11%, né? Aproveitando que você estava falando, então, de como esse acesso ao crédito fica mais difícil, e como faz, por exemplo, o crédito para construção civil?
Exatamente, esse é um dos pontos mais difíceis que nós temos agora, porque ainda que são setores que tenham garantias reais, ou seja, os imóveis, diversas coisas, ou o próprio setor de construção civil é um setor que tem garantias muito boas, é inevitável a elevação da taxa, o custo da elevação do custo. E dentro de um cenário em que essa mesma taxa de juros ela tem limites muito grandes de conter a inflação, porque a principal característica da inflação nesse curto prazo é uma inflação de atacado. Ou seja, não é uma inflação que está porque as pessoas estão consumindo. Ela existe porque existe um problema de um choque global de ofertas, existe no Brasil um problema grave, existia. Um problema grave em relação à questão climática, que afetava em especial alimentos, ainda existe um problema em relação à energia, combustíveis, esse tipo de coisa, e tudo isso acaba impactando uma inflação que, por mais que você leve juros, como já foi provado agora, nós estamos na sétima elevação de juros, um ciclo muito constante, a inflação só subiu nesse período, e a perspectiva de que ela tem uma resolução não depende dessa taxa de juros. Mas, infelizmente, o Banco Central acaba cedendo muito mais às demandas do mercado do que as perspectivas macroeconômicas.
Bom, e como fica a equipe econômica? Nós estamos desacelerando ou realmente nós estamos despencando?
Não, nós estamos desacelerando. Apesar de alguns números recentes, há um pouco de estranheza entre os analistas, já até os números recentes, porque eles estão vindo abaixo de algumas projeções. Ao mesmo tempo, as projeções de alguns setores são feitas através de uma série de projeções setoriais que unindo se dão uma projeção geral. E parte dos setores não estão demonstrando a tal contração da maneira como índices, por exemplo, do IBGE. Produção industrial e hoje vendas ao varejo acabaram por demonstrar. Esse é um ponto muito importante que a gente precisa denotar. Mas, ao mesmo tempo, este cenário é desafiador em diversos aspectos, que ainda que esses números, para nós economistas, estejam causando um pouco de estranheza, são números oficiais. E a partir deles, o Banco Central precisa repensar a política monetária, o que provavelmente pode ser sinalizado hoje.
Agora são 2:04.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o Tonton vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento.
Loja 100. O melhor Natal é a gente que faz. Ainda bem que tem Loja 100.
A notícia que você quer saber. A notícia.